Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santarrita ao microfone nesta segunda-feira, 28 de maio. É feriado aqui nos Estados Unidos, Memorial Day, onde se presta homenagem àqueles que caíram em combate pelos Estados Unidos. Lá fora hoje, tempo de chuva, 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Negociadores americanos e norte-americanos e norte-coreanos, queríamos dizer, encontram-se para discutir cimeira. No Zimbábue, Mugabe não comparece ao Parlamento, que o volta a ameaçar de prisão. À nossa frente, hora e meia de programação. Os primeiros 30 minutos, como sempre, são dedicados à Angola. Parceiro de Filomeno dos Santos, proibido de deixar Angola. Em causa, milhares de milhões de dólares de investimentos do Fundo Soberano.
O processo vai prosseguir. Este processo, e pelas somas avultadas aqui em Congresso, é um crime público que pressupõe que ele deve prosseguir de lei.
Trabalhadores da Procuradoria em greve e agora Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública dizem que poderão seguir pela mesma via.
Nós entregamos o caderno dia 7 de fevereiro.
Estávamos à espera que talvez viesse uma ata que desse uma esperança aos funcionários. Isso que mais irritou os funcionários.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciaram hoje uma série de reuniões em Pyongyang com vista à cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, inicialmente prevista para 12 de junho em Singapura, mas cancelada na semana passada por Trump. A delegação americana é encabeçada pelo embaixador nas Filipinas, Sun Kim, e segundo informações não confirmadas, as reuniões devem terminar amanhã. Depois de a imprensa americana ter revelado ontem que três emissários do governo americano estavam em Pyongyang, Donald Trump confirmou a notícia através do Twitter e disse que a Coreia do Norte sairá a ganhar com o encontro. Ontem, no sábado, aliás, os presidentes das duas Coreias reuniram-se na zona desmilitarizada e reiteraram as posições assumidas durante o primeiro encontro, a 27 de abril.
O maliano residente na França, Mamadou Gassama, que salvou uma criança de 4 anos pendurada numa janela num quarto andar, foi recebido hoje pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lhe ofereceu a nacionalidade francesa. Apelidado de herói, Gassama foi também agraciado por Macron com uma medalha pela sua coragem e vai trabalhar com os bombeiros franceses. O vídeo de Mamadou Gassama a subir 4 andares em poucos segundos para salvar uma criança de 4 anos que estava pendurada na janela tornou-se viral nas redes sociais. No momento em que Gassama salvou a criança, os pais da mesma de 4 anos não estavam em casa. Os pais deveriam ter comparecido hoje em tribunal para explicar o facto de terem deixado a criança em casa.
O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, poderá ser detido se o novo prazo de 15 dias não se apresentar à Comissão Parlamentar de Indústria Extrativa, que investiga o seu envolvimento num caso de corrupção no setor de diamantes. Mugabe faltou hoje pela segunda vez à audiência da comissão dirigida por Themba Mlushwa, que quer saber o dinheiro destino dado a 15 mil milhões de dólares de receitas de diamantes durante a governação do antigo líder de 94 anos de idade. Mlushwa disse que os parlamentares estão a perder a paciência, tendo já preparado uma carta final na qual advertem que têm poder de mandá-lo prender.
Na África do Sul, um tribunal ordenou hoje a devolução de propriedades confiscadas numa investigação a fraude e lavagem de dinheiro associados ao ex-presidente Jacob Zuma. As empresas da família Gupta estão no centro de alegações de fraude contra Zuma por terem alegadamente recebido tratamento favorável por parte do antigo presidente. As propriedades que haviam sido congeladas incluem várias casas, escritórios, propriedades agrícolas, carros de luxo e um jato privado. Um juiz ordenou a devolução dessas propriedades, afirmando não haver provas razoáveis para se manter a ordem de congelamento. 13 pessoas fazem face atualmente a acusações ligadas ao alegado desvio de cerca de 20 milhões de dólares.
Autoridades quenianas acusaram hoje 54 pessoas, na sua maioria funcionários públicos e empresários, do desvio de quase 100 milhões de dólares do erário público. Entre os acusados constam o diretor do Serviço Nacional de Juventude e o auditor-chefe do Tesouro Nacional.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com o caso da Quantum Global, a companhia do empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, que era quem investia fundos do Fundo Soberano de Angola. Bastos de Moraes era sócio de Filomeno dos Santos, o então diretor do fundo. As contas da Quantum Global nas Maurícias foram congeladas e as licenças de subsidiárias da companhia suspensas. Contas da Quantum Global na Inglaterra foram também congeladas e na Suíça as autoridades passaram buscas às propriedades da companhia numa investigação criminal. Bastos de Moraes foi a Angola. Anteriormente ele tinha declarado estar disposto a resolver a questão amigavelmente com o governo angolano. Pois agora, Bastos de Moraes foi impedido de deixar Angola. Coque Mucuta.
Após as buscas em diversos locais levadas a cabo pelas autoridades suíças como parte das investigações a suspeitos, desvios e lavagens de dinheiro do Fundo Soberano de Angola, Jean-Claude de Moraes está agora impedido de sair de Angola, país onde veio há uma semana para negociar amigavelmente com a nova administração do Fundo Soberano o suposto desvio do fundo, confirmou a Voz da América, uma fonte próxima ao processo. Entretanto, o jurista Domingos Betico afirma que Bastos de Moraes, impedido de sair do país como uma medida cautelar aplicada pela Procuradoria-Geral da República, mesmo não terá como negociar amigavelmente para o arquivamento do processo.
O processo vai prosseguir. E pelas somas avultadas aqui em concreto, é um crime público que pressupõe que ele deve prosseguir mesmo. Né? E pelo facto de terem devolvido já os 400 ou 500 milhões, não pressupõe a extinção ou arquivamento de processo. Pelo contrário, tem a fundamentação, do ponto de vista legal, dizer que o processo vai ser arquivado. Mas porque tem que ter alguma fundamentação técnica legal.
Já Salvador Freire, outro jurista e presidente das Mãos Livres, entende que, com esta medida cautelar aplicada pela Procuradoria-Geral da República, demonstra que o processo vai mesmo merecer alguma consideração por parte da Procuradoria-Geral da República.
De acordo com o que a investigação está a ser cursada, levar a caso, está a levar o caso, penso que algum desenvolvimento haverá neste processo. Se há uma apreensão do passaporte, naturalmente, um documento que lhe possibilita que ele não saia do país, naturalmente, penso que o processo é um processo que, de fato, vai merecer alguma consideração por parte da Procuradoria-Geral da República.
O também sócio de José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, Bastos de Moraes, foi informado da proibição de deixar Angola na semana passada, após o interrogatório da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, assim como lhe foi retirado os dois passaportes angolano e suíço. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
A greve dos oficiais de justiça em Angola, que arrancou hoje, teve uma adesão total, de acordo com o Sindicato da Classe. A greve convocada pelo SOJA, o sindicato, teve início na manhã de hoje e deve decorrer até sexta-feira, mas o sindicato garante estar aberto ao diálogo. Os oficiais da Justiça aguardam uma resposta do governo desde 2014, quando apresentaram um caderno reivindicativo com 11 pontos. Entre outros, eles exigem melhores condições laborais, promoção de categorias, aprovação de um novo estatuto remuneratório, assistência médica e medicamentosa, mas também a reposição com urgência dos 20% cabimentados pela lei para funcionamento dos serviços. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos assumiu que está disponível para negociar, mas queixa-se da intransigência do sindicato na convocação desta greve de 5 dias. Em algumas partes do país, a greve apanhou o público de surpresa, como é o caso em Malanje, onde está o Isaías Soares.
Os habitantes da cidade de Malan surpreenderam-se nesta segunda-feira com o encerramento dos serviços da Conservatória da Comarca, da Identificação Civil e Criminal e outros em que intervêm diretamente os oficiais de Justiça. A greve de 5 dias, convocada pelo Sindicato dos Oficiais da Justiça, SOJA, tem uma adesão de 100% e os transtornos são visíveis. Dois cidadãos, ouvidos pela Voz da América, disseram que só poderão ver os assuntos resolvidos na próxima semana.
Só depois da greve, se termina daqui sexta-feira ou depois de sexta-feira.
Vamos resolver o problema. Mas do meu filho está a chegar agora para saber. Eu soube que estão em greve, mas é possível que alguns serviços estão a funcionar.
O integrante da comissão de greve nesta região, Abel Chamuimba, garantiu que a sua área de conservatória, vocacionada à emissão de certidões de óbito, é a que está em funcionamento ao nível desta província.
Nessa altura, os únicos serviços que estão a funcionar é ser a conservatória na área de certidões de óbito. É o único serviço, porque os tribunais conservatórios, cartório notarial e a identificação, todos esses serviços estão em greve.
Abel Chamuimba, do Sindicato dos Oficiais da Justiça em Malães. O sindicalista disse que o movimento reivindicativo continua, ao contrário da intenção do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que tensionava com a AGIN, Comissão Negocial, para assinar um acordo sem satisfação das exigências na totalidade pela entidade patronal. As dificuldades dos oficiais da Justiça abrangem toda Angola. Isso o Ministério não solucionar, a segunda fase da paralisação acontece em agosto, passado 90 dias e sem quaisquer serviços mínimos para atender o cidadão. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Enquanto os oficiais da Justiça observam, portanto, uma greve, o Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços avisa que o governo angolano tem até ao dia 11 de junho para evitar paralisações em outros setores, que podem ter como motivação, entre outros, assimetrias salariais. A prevalecer o silêncio das autoridades em relação ao caderno reivindicativo entregue em fevereiro, governos provinciais, administrações municipais, cemitérios e ministérios vão observar uma greve por tempo indeterminado. João Marcos.
Ao abrigo da legislação em vigor, a greve até pode ser convocada antes, mas os sindicalistas preferem alargar o prazo para um pronunciamento do governo angolano, que tem em mãos um caderno com 6 reivindicações. No rescaldo de uma reunião que juntou em Benguela a Direção Nacional do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços, o jurista Custódio Cupa Sala, anfitrião, diz que os funcionários andam irritados.
Nós entregamos o caderno dia 7 de fevereiro. Só nos chamaram depois de 20 dias ou mais.
Estávamos à espera que talvez viesse uma ata que desse uma esperança aos funcionários. Isso que mais irritou os funcionários. Mesmo essa moratória que nós demos no prazo de 15 dias não está na lei. Isso é a boa fé do sindicalista. Nós podíamos dizer é 5 dias, não pronunciar, podíamos entrar em greve, mas não podemos fazer isso, dada a questão muito complexa.
O secretário-geral na província de Benguela acrescenta que os sindicatos exigem políticas económicas que promovam a redução das assimetrias salariais na função pública.
Não só como uma questão de justiça social, mas como um modelo de desenvolvimento que tenha em conta as necessidades dos funcionários públicos de todos os setores. Não é o que se verifica, porque neste momento em Angola, cada setor tem a sua tabela salarial.
A greve abrangerá apenas o que está no regime geral. A saúde, os cemitérios, administrações municipais, governo, organização social, antigos combatentes, quase todos os serviços.
As autoridades ainda não reagiram a esta ameaça de greve. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Agora vamos falar de manifestações que, desde João Lourenço, às vezes são permitidas, outras vezes não. Este fim de semana foi um caso negativo. Uma manifestação em Luanda a favor da libertação de manifestantes presos em Malanje foi suprimida pela polícia. O Manuel José foi buscar reações.
A Casa C, por intermédio do seu secretário-geral, Lionel Gomes, considera que Angola continua a ser governada da mesma maneira.
Este regime de democrático não tem absolutamente nada. É um regime mais próximo de um regime ditatorial do que um regime democrático. Os regimes democráticos, os seus atores não deveriam ter medo da reivindicação da população. As reivindicações do povo são indicadores para aqueles que querem efetivamente governar para os governados e não para os seus bolsos, poderem perceber, precisam de corrigir aqui, precisam de melhorar dali, etc, etc. Daí não admira que quando não lhes convém, impeçam e quando é necessário, matam.
Mihail A Web da UNITA faz o enquadramento das manifestações do ponto de vista jurídico.
procedimento administrativo para as manifestações tem que se alterar. Aquilo que fazia desde 91 até 2010 tem de ser alterado, porque a partir do momento em que a Constituição entra em vigor, coloca aquela norma da lei de reunião e manifestação em inconstitucionalidade superveniente, exatamente porque a Constituição veio estabelecer algo contrário ao que está estabelecido na lei.
E do ponto de vista político, o EBA pensa ser mais do mesmo.
As pessoas estão a pensar que Angola mudou e Angola tornou-se então uma verdadeira democracia. Não, nós ainda não somos uma democracia, porque os direitos fundamentais dos cidadãos são violados constantemente pelas autoridades públicas.
Norberto Garcia do MPLA diz que não é bem assim, o Estado como pessoa de bem age sempre no estrito cumprimento da lei.
Eu não estou a questionar o direito dos manifestantes. Todos nós temos o direito de nos manifestar quando, efetivamente, não concordamos com determinada matéria. E, desse ponto de vista, o próprio Presidente da República, o Dr. João Lourenço, é uma pessoa que se propõe cada vez mais em defender os direitos, liberdades e garantias. Tem-se manifestado a miúdo em relação ao respeito do Estado Democrático de Direito. Entendo, por isso, que, até prova em contrário, o Estado estará a agir de acordo com os ditames legais. É o pressuposto do qual eu parto, sendo que o Estado é um ente de boa-fé e é uma entidade que está sempre a defender os interesses do cidadão grosso modo.
O analista político e social Lucombo Zatuzola antevê o mandato de João Lourenço igual ou pior ao de José Eduardo dos Santos.
A nossa esperança arrisca de ser fogo de palha, porque as manifestações é uma das oportunidades onde a pessoa recorre a direito consagrado da cidadania. Não acredito que haverá mudança de fundo das coisas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Lubango, onde o nosso correspondente Teodoro Albano nos diz que o número de cidadãos mortos às mãos de agentes da Polícia Nacional está a deixar preocupado alguns segmentos da sociedade civil dessa província da Huila. Teodoro.
Só no primeiro trimestre do corrente ano, três cidadãos morreram no Lubango por desentendimento com elementos afetos à Polícia Nacional, embora em nenhum dos casos tenha ocorrido no pleno exercício das suas funções. O jurista Bernardo Peso lembra que os comportamentos desviantes dentro da corporação são punidos pelo regulamento da Polícia Nacional, que igualmente sanciona duramente o agente que transgride, mesmo fora de funções.
O polícia está vinculado a determinados princípios, quer esteja de serviço, quer não. Até porque as normas policiais são mais rígidas. O regulamento policial diz que o polícia demitido jamais voltará a ser readmitido na corporação.
Os casos que têm suscitado revoltas, sobretudo entre as famílias das vítimas que nunca conhecem o desfecho dos processos, acontecem quando a polícia na região afina mecanismos para garantir o chamado policiamento de proximidade. Nesta senda, uma ação formativa com os direitos humanos em foco animou recentemente um seminário dirigido aos comandantes dos 14 municípios da província, promovido pelo comando da Huila, da Polícia Nacional. O segundo comandante da Polícia Nacional na Huila, Florencio Ningui, lembra que a corporação está atenta aos comportamentos desviantes dentro da instituição e tem mão pesada para com os infratores.
Independentemente da polícia levar o indivíduo ao Ministério Público, tem o seu procedimento administrativo interno. É aberto um processo disciplinar cujo, mesmo que aquele processo do ponto de vista do ato criminal termine, mas o processo disciplinar prossegue os seus interesses para que seja sancionado de acordo com aqueles que são os princípios da polícia.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O microfone João Santa Rita, aqui em Washington, neste momento 13 horas 19 minutos. À nossa frente ainda 1 hora e 10 minutos de emissão. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11195, 13630, 17655. Estamos com a rádio Pijigiti e a rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Na internet, voaportuguês.com, estão lá os vídeos, fotos, notícias e reportagens. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma notícia, um vídeo ou uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a partir de Washington, o presidente francês Emmanuel Macron manifestou hoje em Paris todo o apoio às reformas iniciadas pelo presidente João Lourenço. Isto num encontro entre os dois dirigentes. Macron mencionou particularmente a luta contra a corrupção, a facilitação de vistos para os empresários, homens de negócios ou assalariados e a reforma do quadro de capital da economia, que permite limitar os constrangimentos e abrir a economia angolana a parceiros, investidores e atores económicos estrangeiros. Emmanuel Macron disse que tudo isto é, a seu ver, coisas que vão na boa direção. Por seu turno, o presidente angolano manifestou o interesse de Angola em ser membro da Organização Internacional da Francofonia. Lourenço disse que o seu país poderá ser membro da Francofonia como observador ou membro de pleno direito. João Lourenço assinou vários acordos de cooperação com a França no domínio da defesa, da agricultura, da economia e da formação de quadros. Esta tarde, João Lourenço deveria deslocar-se à Assembleia Francesa, onde iria ser recebido pelo presidente do Parlamento. Estava também prevista a assinatura de acordos entre as petrolíferas Sonangol e a Total, assim como um encontro com cerca de 80 empresários franceses e 20 angolanos, e no final do dia uma visita à Embaixada de Angola em França. Amanhã o presidente de Angola vai à cidade de Toulouse, onde vai visitar as fábricas da ATR e da Airbus, e à tarde o Liceu Agrícola e o Instituto Nacional de Pesquisa Agronómica, e também ainda uma cooperativa. Vai-se também encontrar com uma representação da comunidade angolana residente em França. E aqui na Voz da América vamos agora para o desporto, para o futebol africano, Taça da COSAFA, Taça da Confederação de Futebol da África Austral. E hoje Angola começou mal, um jogo do Grupo B, perdeu com o Botswana por 2-1, estava a perder já o intervalo por 2-0. Outro jogo de hoje, temos Maurícias Malawi. No domingo, Moçambique também iniciou da pior maneira a sua campanha no grupo. No Grupo A, perdeu surpreendentemente com Madagascar por 2-1. No outro jogo deste grupo, Comoros, a participar pela primeira vez, empatou com as Seychelles a uma bola. O próximo jogo de Moçambique é já amanhã, contra as Comoros. Continuamos com o futebol, ainda hoje a nível internacional, vários jogos de seleções preparativos para o Mundial. Portugal defronta a Tunísia, temos um França-Irlanda. Nigéria escolheu um país africano para se preparar, a República Democrática do Congo. México defronta o País de Gales. Portugal e País de Gales sem Ronaldo e sem Bale. Estão a descansar depois da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Terceira vitória seguida, quarta em 5 anos. Real Madrid é rei na Europa, sem dúvida. Um grande golo de Gareth Bale e 2 frangos monumentais do guarda-redes do Liverpool deram a vitória ao Real Madrid por 3-1. Há notícias a dizer que o Liverpool está agora à procura de um novo guarda-redes. É bom fazer isso. O Liverpool perdeu também durante o jogo Mohamed Salah, que saiu lesionado. Salah disse estar confiante que poderá estar apto para o Mundial. Bem, todo o Egito espera bem que sim. Basquetebol americano, NBA, hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista do campeonato. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogam fora no Texas contra o Houston Rockets. É o 7º jogo da final da Conferência Oeste, a meia-final do campeonato. Ontem, Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final ao ir a Massachusetts bater o Boston por 87-79. Quarta final consecutiva para o Cleveland Cavaliers. E as últimas três finais foram precisamente contra o Golden State Warriors, que jogam hoje para estar também na final pela quarta vez consecutiva. Vamos agora para Cabo Verde, na altura em que se caminha para a época pré-chuvosa. Reina grande expectativa pela queda da chuva, isto depois do arquipélago ter atravessado em 2017 uma das piores secas dos últimos tempos. Num exclusivo à Voz da América, o ministro da Agricultura disse que o governo já está a montar um plano para diferentes cenários, mas faz votos que a chuva caia em abundância no presente ano, não só para que haja boa colheita, como também excelente produção de pasto para os animais. Devido à seca, o Executivo tem em ação um plano de salvamento de gado e criação de postos de trabalho para as famílias agrícolas afetadas. Plano que tem sido alvo de alguma contestação, mas que o ministro considera estar a funcionar dentro da normalidade. Eugênio Teixeira.
Gilberto Silva entende que possa haver algumas dificuldades ultrapassáveis, mas discorda da ideia manifestada por algumas pessoas sobre a possibilidade do governo fazer a distribuição gratuita da ração para a alimentação dos animais. O governante afirma que o país não está em condições de implementar a política de assistencialismo, pelo que considera importante os criadores também darem a sua colaboração na compra da ração. Outra questão importante, realçada pelo ministro da Agricultura e Ambiente em entrevista à Voz da América, passa pela mudança de procedimento na forma como se pratica a agricultura em Cabo Verde. Para o governante, um país com carência de água devido à falta de chuva, não pode dar-se ao luxo de utilizar o sistema de rega que gaste muito.
Introduzimos no início dos anos 90 a irrigação gota a gota em Cabo Verde e ainda a taxa de penetração da irrigação gota a gota não ultrapassa os 28%. Significa que temos ainda muito que fazer, porque com a mesma água, mas irrigando gota a gota, vamos poder irrigar muito mais terra ou então irrigar de forma muito mais prolongada. Isso é uma mudança. Segunda mudança tem que ver com as culturas. Basta visitarmos uma zona de barragem para vermos que o grosso, a cultura que predomina muitas das vezes nestas zonas é a cana sacarina para a produção do agro-grande, não é a produção de alimento.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai voltar na segunda meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo, como quase sempre, do Amâncio Miguel, aqui na Voz da América. O Mariano vai continuar a comandar a técnica. Para já vamos ficar com a música de UB40, Kingston Town.
The girls and play.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de maio de 2018. Aqui em Washington, num dia que é feriado, são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17h30. E em Cabo Verde, 16h30. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciam uma série de reuniões em Pyongyang, com vista à cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. O maliano residente na França, Mamadou Gassama, que salvou uma criança de 4 anos numa janela em Paris, é tido como herói na França e vai ter cidadania francesa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e em FM em Moçambique, em Climane, com a nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro. Com a Rádio Comercial em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, estamos presentes na Pidjigiti e Capital FM, isto na cidade de Bissau, e também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaoco, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, usamos o retransmissor local da Voz da América para fazer chegar a si a informação que produzimos a partir de Washington. Também pode acompanhar esta emissão de rádio na internet através do endereço www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e o nosso contacto no WhatsApp para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na técnica continua Wagner Roberts e na produção Mariano Bartolomeu. E quando são 13 horas e 32 minutos, passamos para as notícias com João Santarita.
Delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciaram hoje uma série de reuniões em Pyongyang com vista à cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, inicialmente prevista para 12 de junho em Singapura, mas cancelada na semana passada por Trump. A delegação americana é encabeçada pelo embaixador nas Filipinas, Sung Kim, e segundo informações não confirmadas, as reuniões devem terminar amanhã. Depois da imprensa americana ter revelado no domingo que 3 emissários do governo americano estavam em Pyongyang, Donald Trump confirmou a notícia através do Twitter e disse que a Coreia do Norte sairá a ganhar com o encontro. No sábado, os presidentes das duas Coreias reuniram-se na zona desmilitarizada e reiteraram as posições assumidas durante o primeiro encontro a 27 de abril.
O maliano residente na França, Mamadou Gassama, que salvou uma criança de 4 anos pendurada numa janela num quarto andar, foi recebido hoje pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lhe ofereceu a nacionalidade francesa. Apelidado de herói, Gassama foi também agraciado por Macron com uma medalha pela sua coragem e vai trabalhar para os bombeiros franceses. O vídeo de Mamadou Gassama a subir 4 andares em poucos segundos para salvar uma criança de 4 anos que estava pendurada na janela, tornou-se viral nas redes sociais de todo o mundo. No momento em que Gassama salvou a criança, os pais do menino de 4 anos não estavam em casa. Os pais deviam ter comparecido à justiça nesta segunda-feira para explicar o facto de terem deixado a criança sozinha em casa.
O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, poderá ser detido se, no novo prazo de 15 dias, não se apresentar à Comissão Parlamentar da Indústria Extrativa, que investiga o seu envolvimento num caso de corrupção no setor de diamantes. Mugabe faltou hoje pela segunda vez às audiências da comissão dirigida por Themba Mlisiwa, que quer saber o destino dado a 15 mil milhões de dólares de receitas de diamantes durante a governação do antigo líder, agora com 94 anos de idade. Mlisiwa disse que os parlamentares estão a perder a paciência, tendo já preparado uma carta final na qual advertem que têm poder de mandá-lo prender. Explorados desde 2006, os diamantes eram tidos como a esperança da economia do Zimbábue, mas o governo do Mugabe acusou as companhias de não declararem receitas certas. Tal foi desmentido por uma pesquisa da Global Witness que divulgou o desaparecimento de 15 mil milhões de dólares de receitas de diamantes dos cofres do Estado.
E na África do Sul, um tribunal ordenou hoje a devolução de propriedades confiscadas numa investigação à fraude e lavagem de dinheiro de associados do ex-presidente Jacob Zuma. As empresas da família Gupta estão no centro de alegações de fraude contra Zuma por terem alegadamente recebido tratamento favorável por parte do antigo presidente. As propriedades que haviam sido congeladas incluem várias casas, escritórios, propriedades agrícolas, carros de luxo e um jato privado. Um juiz ordenou a devolução dessas propriedades, afirmando não haver provas razoáveis para se manter a ordem de congelamento. A Procuradoria manifestou surpresa, descrevendo a decisão como um revés na luta contra a corrupção e o crime organizado. 13 pessoas fazem atualmente face a acusações ligadas ao alegado desvio de cerca de 20 milhões de dólares de um programa destinado a ajudar agricultores pobres.
E no Quênia, as autoridades acusaram hoje 54 pessoas, na sua maioria funcionários públicos e empresários, do desvio de quase 100 milhões de dólares do erário público. Entre os acusados constou o diretor do Serviço Nacional de Juventude e o auditor-chefe do Tesouro Nacional. O procurador-geral, Nordin Mohamed Haji, indicou que 20 dos acusados foram detidos e deu um prazo até amanhã para que os demais se apresentem à justiça. O presidente Uhuru Kenyatta comprometeu-se em combater a corrupção quando foi eleito pela primeira vez em 2013. A oposição diz que até agora nada foi feito. A medida é considerada rara num país que, ainda segundo a oposição, a corrupção está institucionalizada.
Nos próximos 25 minutos, iremos falar da transparência na indústria extrativa em Moçambique, como organização que levanta dúvidas sobre o processo. Ainda de Moçambique, falaremos de dificuldades que as autoridades encontram no apoio aos mais desfavorecidos, isto no tocante ao acesso à justiça. Falaremos do desafio que Cabo Verde enfrenta para lutar contra a seca. Para já, vamos a Moçambique, país onde a lei determina que as companhias que exploram os recursos como carvão, gás natural e outros minérios devem canalizar pelo menos 2,5% das suas receitas anuais para benefício das comunidades. Mas a plataforma de organizações da sociedade civil para os recursos naturais, indústria extrativa e mineira diz que as comunidades podem estar a ser lesadas, reporta William Apote.
Anabela Rodrigues é uma das representantes da plataforma.
As empresas dão um determinado valor, o Estado que as recebe dá outro valor e essa informação não está facilmente acessível. Por outro lado, há muitos atrasos nos desembolsos. Portanto, esses desembolsos chegam tarde aos distritos, é usado o sistema portanto, de desembolsos do Estado, o que significa que se não são gastos até ao fim do ano, é preciso devolver esses fundos.
Outro aspecto criticado pela sociedade civil é a fraca participação das comunidades beneficiárias no processo de tomada de decisões sobre o destino a dar aos valores canalizados pelas multinacionais. Jordão Júnior explica porquê.
As comunidades são impostas a um processo em que elas gostariam de ver ser desenvolvidas numa perspectiva em que pudessem saber quanto foi o dinheiro canalizado, desse dinheiro canalizado, as obras, os investimentos que estão lá, quanto custaram.
Numa reunião com organizações da sociedade civil, o governo ouviu as críticas e tomou notas. Em jeito de resposta, disse que ainda que algumas são apenas percepções, reconheceu que há ainda aspectos que devem ser melhorados em nome da transparência e maior eficácia da aplicação dos fundos a que as comunidades têm direito para o seu desenvolvimento. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, falando de Moçambique, com esta questão que está ligada à indústria extrativa. Ainda de Moçambique, anualmente milhares de cidadãos daquele país carenciados têm beneficiado de assistência jurídica através de defensores públicos do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, o IPAJ. Mas nem tudo anda bem, tal como reporta o Alfredo Júnior.
Estes queixam-se de estar a enfrentar, vezes sem conta, dificuldades para assistência de cidadãos sem posses financeiras e em conflito com a lei, segundo revelou o diretor nacional da assistência jurídica no IPAJ, Adelino de Assis Leis.
Há certos processos, há certas matérias em que a lei não estabelece a figura do técnico ou não estabelece a figura do defensor público. Limita a atuação do defensor público a determinadas matérias. E nós tendo em função aquilo que são as potencialidades que temos estado a encontrar, as capacidades e os níveis de formação. Hoje em dia já temos a maior parte dos nossos defensores públicos com carteira profissional da Ordem dos Advogados. Então, pretendemos trazer ao sistema esta possibilidade de intervenção dos nossos técnicos.
Para o analista e membro da Ordem dos Advogados, Roque Gonçalves, estas queixas não têm razão de ser, pois os defensores públicos com carteira profissional podem exercer a sua atividade legalmente, desde que não cobrem dinheiro para o efeito.
É preciso lembrar também que a própria Ordem dos Advogados tem um serviço para carenciados. Tem um instituto lá que chama-se IAGES.
Para reverter o cenário, já estão em curso ações com vista à revisão da lei que cria o IPAS. No entanto, Roque Gonçalves chama a atenção para que esta revisão não colida com os interesses da Ordem dos Advogados.
É que há uma tendência do IPAS em pretender criar uma espécie de ordem paralela. Sobre isso, nós não estamos de acordo. O IPAS só pode ser visto como um serviço criado pelo Estado moçambicano para assistência jurídica a pessoas carenciadas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Maputo nós partimos para a Praia Cabo Verde, país que caminha para a pré-época chuvosa, e é uma grande expectativa para o país ter atravessado em 2017 uma das piores secas dos últimos tempos. Num exclusivo à Voz da América, o ministro da Agricultura e Ambiente diz que o governo já está a montar um plano para fazer face a diferentes cenários. Eugênio Teixeira.
Gilberto Silva entende que possa haver algumas dificuldades ultrapassáveis, mas discorda da ideia manifestada por algumas pessoas sobre a possibilidade do governo fazer a distribuição gratuita da ração para a alimentação dos animais. Por outro lado, Gilberto Silva advoga a necessidade dos criadores reduzirem o número de animais, permitindo a concentração de esforços na preservação de jovens produtores. Sobre essa questão, o agricultor e criador de gado, Fernando Garcia da Veiga, considera que o fundamental agora é promover a campanha para o salvamento de gados e não a venda dos mesmos. Ainda assim, o agricultor entrevistado pela Voz da América reconhece que tem havido falhas no que concerne a conservação de pasto em anos que chove com regularidade, postura que, em seu entender, deve ser mudada para não se voltar a sofrer tanta penúria como está a acontecer neste momento. Outra questão importante, realçada pelo ministro da Agricultura e Ambiente em entrevista à Voz da América, passa pela mudança de procedimento na forma como se pratica a agricultura em Cabo Verde.
Introduzimos, no início dos anos 90, a irrigação gota-gota em Cabo Verde e ainda a taxa de penetração da irrigação gota-gota não ultrapassa os 28%. Com a mesma água, mas irrigando gota-gota, vamos poder irrigar muito mais terra ou então irrigar de forma muito mais prolongada. A segunda mudança tem que ver com as culturas. Basta visitarmos uma zona de barragem para vermos que o grosso, a cultura que predomina muitas das vezes nestas zonas é a cana sacarina para a produção do agro-grande, não é a produção de alimentos.
Nesse aspecto, o agricultor conhecido por Pina diz concordar plenamente com o ministro, já que, na sua opinião, muitos agricultores desperdiçam a água optando pela rega por alagamento.
Nós temos barragem do Poilão, que é uma barragem que tem garantia por 2 ou 3 anos para área irrigada. Mas houve uma irresponsabilidade, onde que os agricultores tiraram o sistema de rega gota-gota, estão a fazer rega alagamento. Isso gasta cerca de 4 ou 5 vezes mais água. Agora, precisa de mentalização e conservar mais.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Eugênio Teixeira reportando sobre os desafios que Cabo Verde enfrenta face à seca. 2017 foi um ano que não deixou boas recordações no arquipélago. Cabinda, em Angola, celebrou mais um aniversário que é celebrado numa altura em que a população não está satisfeita com o governo. Aliás, este é um assunto que passaremos a ele dentro de alguns instantes, em contacto com o José Manuel. Agora vamos ao Brasil, onde a greve de camionistas vai no 8º dia. Tal acontece mesmo após o governo atender a praticamente todas as reivindicações dos caminhoneiros ou camionistas autônomos e das empresas distribuidoras e transportadoras, prossegue a paralisação deste setor no 8º dia, tal como reporta o Patrick Vaz.
3 entidades nacionais de caminhoneiros afirmam que aceitam a proposta para encerrar o movimento, entre elas a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que se recusou a assinar o primeiro acordo. Mas a entidade diz que ainda não houve tempo hábil para que todos os caminhoneiros tomem conhecimento da decisão. A entidade garante que está trabalhando para que a informação do acordo chegue a toda a categoria e acredita que, até o fim do dia, a quantidade de caminhões parados tenha sido reduzida de forma significativa. Mas milhares de caminhoneiros no país discordam das propostas apresentadas pelo presidente Michel Temer e querem um novo diálogo. Como diz um dos caminhoneiros no movimento, Maurício Dias.
Vai virar prejuízo porque ele vai depois embutir todos os aumentos nas nossas costas de novo. Ele quer pôr os caminhões para rodar e limpar o nome dele. Isso aí é uma esmola que ele está dando para a nossa categoria aí. E esmola a gente não quer mais não. A gente que carrega esse Brasil nas costas. Que até uma agulha que entra dentro da casa da pessoa é levada pelo caminhoneiro.
A população continua ajudando os caminhoneiros parados nas estradas com doações, como revela o caminhoneiro Marcos Diegues.
Temos agora estocado, temos comidas para mais uma semana. E todo dia está chegando mais doação. A preocupação aqui agora é de não sair mais.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Depois de Brasil, com esta greve de caminhonistas, voltamos, tal como havíamos prometido, a Cabinda, onde é celebrado um aniversário num ambiente em que a população não está nada satisfeita com o desempenho do governo. José Manuel.
A capital do pequeno enclave de Cabinda conta com mais de 500 mil habitantes. Entretanto, o aumento da população na cidade não foi acompanhado com o desenvolvimento económico. Em plena data comemorativa, os cidadinos clamam por dificuldades desde o desemprego, falta de oportunidades de negócios, descapitalização do empresariado local e a falta de poder aquisitivo da população. Para a comemoração da efeméride, o governo autorizou a realização de maratonas dançantes nos bairros periféricos da cidade. Mas a falta de eletricidade acabou por comprometer as comemorações das festas da cidade de Cabinda.
Estou a festejar de maneira deles. Cada qual coloca ali o seu ícone, a cerveja, e vai vendendo, tendo em conta o momento da crise que estamos a viver. Esse é o barulho de aparelho em todo lado, cheio de lixo, não sei o que.
Esta noite perdemos a energia. Durante a noite todos ficamos sem energia e estamos até esta hora também sem energia.
Genor Macaia, um ancião ouvido pela Voz da América, diz não existir vontade política na organização das celebrações das festas da cidade de Cabinda.
Aqui já se fazia a festa de tratamento do mar, já não se faz. Então, cada vez que eu passo, cada 5, 10 anos, isso cada vez está ainda caindo.
Os anciãos dizem haver muita diferença nas celebrações.
Havia corridas de motorizadas, corridas de carros, havia gincanas, havia natação, havia ramagens, uma série de festas. E todo o povo estava em festa. Esta feira estava durante 15 dias comer e beber ali na feira e dançar. Em todas as barracas que você entrava, só cheirava só sardinha portuguesa.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
A cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prevista para 12 de junho em Singapura, foi cancelada por Trump na passada quinta-feira. No dia seguinte, o líder norte-coreano disse que continuava a preparar a reunião, enquanto no sábado reuniu-se com seu homólogo da Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, uma delegação de funcionários americanos viajou para Pyongyang, onde hoje começou a preparar a reunião, que, ao que tudo indica, terá lugar em junho. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Trump surpreendeu o mundo na quinta-feira com uma carta aberta a Kim Jong-un a dizer que o momento é inapropriado para uma cimeira entre os dois e que, por isso, estava cancelada. Um dia depois, Trump escreveu no Twitter que o seu governo estava a trabalhar de forma produtiva com a Coreia do Norte sobre a retomada da reunião. Se pudermos ter sucesso na desnuclearização da Península Coreana, seria uma boa notícia para a Coreia do Norte, uma grande notícia para a Coreia do Sul, para o Japão e ótima para o mundo, ótima para os Estados Unidos. Então, estamos a olhar para o dia 12 de junho em Singapura. Isso não mudou e está indo muito bem. Então, vamos ver o que acontece, disse Trump. No sábado, os líderes das duas Coreias reuniram-se e o presidente sul-coreano Moon Jae-in defendeu a realização da cimeira. Ele admitiu que poderá também ir a Singapura reunir-se com Trump e Kim Jong-un. Hoje, delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciaram uma série de reuniões em Pyongyang, com vista também à Cimeira de Singapura. A delegação americana, encabeçada pelo embaixador nas Filipinas, Sun Kim, e segundo informações não confirmadas, as reuniões devem terminar amanhã. Depois de a imprensa americana ter revelado no domingo que três emissários do governo americano estavam em Pyongyang, Donald Trump confirmou a notícia através do Twitter e disse que a Coreia do Norte sairá a ganhar com o encontro. Michael Hayden, antigo diretor da CIA, admitiu ontem em entrevista que a cimeira pode realizar-se, mas avisa para os muitos riscos existentes.
Kim Jong-un knows his program inside and out. I think he knows what he can concede and what it means and what he cannot concede.
Kim Jong-un conhece bem o seu programa nuclear, por dentro e por fora. Eu acho que ele sabe o que pode conceder e o que isto significa e o que ele não pode conceder. Não sei se o presidente americano fez o trabalho de casa que lhe permitiria ir à cimeira em condições. Por isso, a minha esperança é que eles permaneçam a nível dos princípios, explicou Hayden. Refira-se que durante o encontro com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no sábado, o líder norte-coreano reafirmou o seu compromisso com a desnuclearização completa da Península Coreana e com a cimeira com Trump em Singapura.
O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, poderá ser detido se num novo prazo de 15 dias não se apresentar à Comissão Parlamentar de Indústria Extrativa, que investiga o seu envolvimento num caso de corrupção no setor de diamantes. Mugabe faltou hoje, pela segunda vez, à audiência da comissão dirigida por Temba Mlisha, que quer saber o destino dado a 15 mil milhões de dólares americanos de receitas de diamantes durante a governação do antigo líder de 94 anos de idade. Mlisha disse que os parlamentares estão a perder paciência, tendo já preparado uma carta final na qual advertem que têm o poder para mandá-lo prender. Explorados desde 2006, os diamantes eram tidos como a esperança da economia do Zimbábue, mas o governo de Mugabe acusou as companhias de não declararem as receitas certas. Tal foi desmentido por uma pesquisa da Global Witness, que divulgou o desaparecimento de 15 mil milhões de dólares americanos de receitas de diamantes dos cofres do Estado. 13 horas e 52 minutos, Washington, Voz da América. Um dia normal de aulas na escola secundária muda com o som de apito. É o anúncio de um exercício de segurança, durante o qual os alunos ensaiam o que se pode fazer em caso de potencial perigo. Estes exercícios iniciaram apenas este ano. Mohamed Tijiane, de 17 anos, lidera simulando a explosão de uma bomba.
Bom!
Fazemos estes exercícios para nos protegermos da aproximação das pessoas más. Tijiane refere-se ao Boko Haram. O grupo terrorista, que nasceu há 9 anos em Maiduguri e declarou guerra ao governo da Nigéria, tem atacado repetidas vezes as localidades vizinhas. Mas a escola de Tijiane ainda não foi atacada. A direção da mesma faz exercícios de segurança como medida de prevenção. O governo nigeriano e doadores criaram a iniciativa Escolas Seguras em 2014, após o rapto das meninas de Chibok. O programa financia a formação de professores em segurança. A diretora de uma escola, Kola Zanã, é uma das beneficiárias, mas ainda precisa de angariar dinheiro para pagar os guardas.
Eu é que lhes pago o pouco dinheiro que tenho. O pouco que angariamos, damos-lhe a eles.
Esta escola, que é a mais velha de Maiduguri, foi atacada pelo menos 3 vezes. Na entrada, não há guardas e o repórter entrou sem nenhum questionamento. O Boko Haram matou numa das salas o diretor e o outro professor, faz alguns anos. Agora, a única proteção é garantida por 2 voluntários. E numa escola das proximidades, 5 professores abandonaram por causa do medo, apesar de novas medidas de segurança. O Boko Haram é ainda uma ameaça para as escolas de Maiduguri. É uma ameaça para os professores e mesmo para a comunidade. Os pais não querem mandar os seus filhos para as escolas porque a situação é má e não há sinais de Boko Haram. Não se pode determinar se certa pessoa é do Boko Haram. O Unicef dedicou 9 milhões de dólares para a iniciativa Escolas Seguras para melhorar a segurança nas salas de aulas. Muitas escolas agradecem a renovação, mas os professores da escola primária de Galtimar dizem que as paredes precisam de ser reforçadas. A polícia nigeriana está nas proximidades de algumas escolas, mas professores e alunos não se sentem seguros. Os alunos esperam o dia em que irão à escola sem medo, enquanto isso não acontece, vão confiando nos exercícios de segurança.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Taça da COSAFA. É a Taça da Confederação de Futebol da África Austral, a decorrer na África do Sul. E hoje, Angola iniciou a sua participação com um mau resultado. Num jogo do Grupo B, perdeu com o Botswana por 2-1. Já estava a perder por 2-0 ao intervalo. No outro jogo deste grupo, temos 2M, Maurícias, Malawi. No domingo, Moçambique iniciou também da pior maneira a sua campanha no Grupo A, perdendo surpreendentemente com Madagascar por 2-1. Madagascar marcou primeiro por Andriana Rimanana, logo aos 7 minutos, aos 51 minutos Luiz Mikisone igualou, Mambas quase a marcarem de novo por Telinho, mandou à barra, mas foi Madagascar quem marcou graças a um desentendimento entre o guardião moçambicano e o seu capitão, chocaram, deixaram a bola fugir e depois foi André Manjato a meter a batata na capoeira por Madagascar. No outro jogo deste grupo, Comoros a participar pela primeira vez, empatou com os Seychelles a uma bola. Próximo jogo de Moçambique é já amanhã, contra as Comoras. Continuamos com o futebol. Ainda hoje, a nível internacional, vários jogos de seleções preparativos para o Mundial. Portugal defronta a Tunísia. Temos um França-Irlanda. Nigéria escolheu um país africano para se preparar, a República Democrática do Congo. México defronta o País de Gales. Portugal e País de Gales, sem Ronaldo e sem Bale, estão a descansar depois da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Terceira vitória seguida, quarta em 5 anos. Real Madrid é rei na Europa, sem dúvida. Um grande golo de Gareth Bale e 2 frangos monumentais do guarda-redes do Liverpool deram a vitória ao Real Madrid por 3-1. Há notícias a dizer que o Liverpool está agora à procura de um novo guarda-redes. É bom fazer isso. O Liverpool perdeu também durante o jogo Mohamed Salah, que saiu lesionado. Salah disse estar confiante que poderá estar apto para o Mundial. Bem, todo o Egito espera bem que sim. Basquetebol americano, NBA. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista do campeonato. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogam fora no Texas contra o Houston Rockets. É o 7º jogo da final da Conferência Oeste, a meia-final do campeonato. Ontem, Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final ao ir a Massachusetts bater o Boston por 87-79. Quarta final consecutiva para o Cleveland Cavaliers. E as últimas 3 finais foram precisamente contra o Golden State Warriors, que jogam hoje para estar também na final pela 4ª vez consecutiva.
E caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. A resenha daquilo que são as notícias do dia de hoje. Delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciaram hoje uma série de reuniões em Pyongyang com vista à cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, inicialmente prevista para 12 de junho em Singapura, mas cancelada semana passada por Trump. E por último, nesta resenha, o maliano residente na França, Mamadou Gassama, que salvou uma criança de 4 anos pendurada numa janela no 4º andar, foi recebido hoje pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lhe ofereceu a nacionalidade francesa. Apelidado de herói, Gassama foi também agraciado por Macron com uma medalha pela sua coragem e vai trabalhar para os bombeiros franceses. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Estamos já 28 de maio de 2018. A partir deste momento, continua ao microfone Amancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão e notícias que a Voz da América produz em texto e vídeo na internet. A nossa página é www.voaportugues.com e no telemóvel basta simplesmente escrever voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Neste momento, aqui em Washington, são 14 horas e 1 minuto, 21 graus lá fora e num dia de chuva. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Roberts. Nas notícias hoje, delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciam reuniões para preparar a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. A Comissão Parlamentar ameaça prender Robert Gabriel Mugabe, antigo presidente do Zimbábue, caso não vá depor sobre negócios de diamantes. O Tribunal da África do Sul ordena devolução de bens da família Gupta apreendidos em alegado caso de corrupção. Fique para acompanhar estas e outras notícias, bem como a revista económica e, tal como acontece a segunda-feira, o Top 10 da música americana. Em Moçambique, a Plataforma da Sociedade Civil para os Recursos Naturais e Indústria Extrativa acusa o governo de falta de transparência na gestão e canalização de receitas provenientes da exploração de recursos minerais e petrolíferos para as comunidades das áreas exploradas. Esta denúncia foi feita hoje numa reunião entre os membros do governo e organizações da sociedade civil. Acompanhou esta reunião o nosso colaborador William Mapote.
Anabela Rodrigues é uma das representantes da plataforma.
As empresas dão um determinado valor, o Estado que as recebe dá outro valor e essa informação não está facilmente acessível. Por outro lado, há muitos atrasos nos desembolsos. Portanto, esses desembolsos chegam tarde aos distritos, é usado o sistema portanto, de desembolsos do Estado, o que significa que se não são gastos até ao fim do ano, é preciso devolver esses fundos.
Outro aspecto criticado pela sociedade civil é a fraca participação das comunidades beneficiárias no processo de tomada de decisões sobre o destino a dar aos valores canalizados pelas multinacionais. Jordão Júnior explica porquê.
As comunidades são impostas a um processo em que elas gostariam de ver ser desenvolvidas numa perspectiva em que pudessem saber quanto foi o dinheiro canalizado, desse dinheiro canalizado, as obras, os investimentos que estão lá, quanto custaram.
Numa reunião com organizações da sociedade civil, o governo ouviu as críticas e tomou notas. Em jeito de resposta, disse que ainda que algumas são apenas percepções, reconheceu que há ainda aspectos que devem ser melhorados em nome da transparência e maior eficácia da aplicação dos fundos a que as comunidades têm direito para o seu desenvolvimento. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E no Brasil, donos de caminhões e condutores protestam nesta segunda-feira nos 27 estados e no Distrito Federal, no oitavo dia de greve que praticamente lançou o Brasil num caos social e económico. Mesmo após o governo atender a praticamente todas as reivindicações dos caminhonistas autónomos e das empresas distribuidoras e transportadoras, o nosso coordenador, Patrick Vaz, reporta que prossegue a paralisação.
Três entidades nacionais de caminhoneiros afirmam que aceitam a proposta para encerrar o movimento, entre elas a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que se recusou a assinar o primeiro acordo. Mas a entidade diz que ainda não houve tempo hábil para que todos os caminhoneiros tomem conhecimento da decisão. A entidade garante que está trabalhando para que a informação do acordo chegue a toda a categoria e acredita que, até o fim do dia, a quantidade de caminhões parados tenha sido reduzida de forma significativa. Mas milhares de caminhoneiros no país discordam das propostas apresentadas pelo presidente Michel Temer e querem um novo diálogo, como diz um dos caminhoneiros no movimento, Maurício Dias.
Vai virar prejuízo, porque ele vai depois embutir todos os aumentos nas nossas costas de novo. Ele quer pôr os caminhões para rodar e limpar o nome dele. Isso aí é uma esmola que ele está dando para a nossa categoria aí. E esmola a gente não quer mais, não. A gente que carrega esse Brasil nas costas. Que até uma agulha que entra dentro da casa da pessoa é levada pelo caminhoneiro.
A população continua ajudando os caminhoneiros parados nas estradas com doações, como revela o caminhoneiro Marcos Diegues.
Temos agora estocado, temos comidas para mais uma semana. E todo dia está chegando mais doação. A preocupação aqui agora é de não sair mais.
Repórter Patrick Vaz.
E 6 minutos e agora a economia no mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista económica. A Agência Francesa de Desenvolvimento vai financiar a agricultura angolana em 79 milhões de euros. O governo francês já fez saber que tem linhas de crédito abertas para Angola no valor de 250 milhões de euros. Aquela agência já mobilizou 150 milhões de euros para projetos relativos ao abastecimento de água, além deste novo plano para o setor agrícola, decorrendo um processo de identificação de novos objetivos. Ainda em Angola, o investimento direto estrangeiro caiu quase 70% entre 2013 e 2017 para 5,7 milhões de dólares. O investimento direto estrangeiro em 2013, antes do início da crise económica, devido à quebra na cotação internacional do barril do crude, foi de 18.300 milhões de dólares. Este investimento inclui capital próprio e outras entradas de capital em Angola, bem como receitas de petróleo reinvestido. A moeda moçambicana valorizou-se na última semana em relação ao euro e manteve-se praticamente inalterada em relação ao dólar, segundo a média das taxas de câmbio diárias do Banco Central. Em termos médios, o euro voltou a ser comprado abaixo de 70 meticais, 69,88, menos 71 centavos de metical que na semana anterior. A venda foi feita a 71,24 meticais por cada euro. Já em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se quase inalterada na última semana. Em Cabo Verde, o governo avisou que as empresas que não entregarem o dinheiro arrecadado com o IVA e o IRPS vão ser alvo de cobrança coerciva. Esta ação será acompanhada de um aumento de 10% do montante em dívida. O Ministério das Finanças indicou que esse montante lesa o Estado em quase 70 milhões de dólares. O governo santomense colocou em concurso público a exploração do Bloco 1. A aquisição de 55% do interesse participativo do Bloco 2 da Zona Económica Exclusiva, de acordo com a Agência Nacional de Petróleos. A venda dos 55% do direito participativo do Bloco 2 foi decidida pelo Executivo através de uma resolução adotada pelo Conselho de Ministros. No Brasil, o principal índice de ações da Bolsa operava em queda na manhã de hoje, em meio à cautela com os efeitos das medidas anunciadas pelo governo para pôr fim à greve dos caminhoneiros nas contas públicas e na Petrobras. As ações da estatal caíram ao redor de 8%. No final da manhã, o Ibovespa caía 3,02%. A crise no Brasil continua, já não há combustíveis em vários postos e também há voos cancelados devido à falta de combustível. O país entra no seu 8º dia de greve dos caminhoneiros.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui. E as notícias do showbiz também. E eu tenho aqui ao meu lado Ana Guedes, eu sou a Mayra de La Saleta, do outro lado Dan Brown. Ana,
que
vamos aí.
Passam os três por aqui.
Estamos a ouvir You Better You Bet dos The Who. Um pedido especial do nosso ouvinte Glauber Pérez. Ana, ele é de...
Pindamonhangaba. Ai, meu
não.
Deus, não é nada disso.
Pindamonhangaba.
E porquê é que tu me perguntaste se tu sabias dizer?
Porque treinei muitas vezes.
Era só para eu parecer mal. Pronto,
não era
é
nada.
Um lugar no Brasil, é o nosso amigo Glauber Pérez. Os The Who surgiram em 1964 na Inglaterra e 54 anos depois... continuam vivos e em ação.
Eles vão atuar no Wolf Trap a 12 de junho. O Wolf Trap acontece aqui na região de Washington e na mesma semana vão estar em Nova Iorque.
E o Top Ten Americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp mais um 908-652-4584.
E para quem é fã de Will Smith e gosta de futebol, temos boas notícias.
O rapper e ator vai ficar na história do Mundial de Futebol. Ele é um dos três cantores do hino deste grande evento desportivo.
O hino do Mundial da Rússia conta com Will Smith, Diplo, Nick Jam e Era Streffi.
E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
Estamos a ouvir Filthy de Justin Timberlake.
Uma fã de 88 anos de idade foi ao seu concerto em Orlando e foi surpreendida com uma visita ao camarim do artista. Betty Maloney teve direito a foto, abraço e publicou no seu Instagram a foto com Timberlake.
Na legenda ela escreveu que ele é humilde, um artista de classe e bem mais bonito em pessoa. Passado mais de um ano do seu lançamento, esta música Despacito continua a bater recordes.
No dia 20 de maio, os Billboard Music Awards premiaram vários trabalhos da música pop recente e o hit de Luis Fonsi com Daddy Yankee voltou para casa com vários prémios e um recorde.
Vencendo em 5 categorias, Despacito tornou-se a canção latina com o maior número de prémios da história do evento, superando quem?
Macarena! Eles não puderam ver, mas o Dan Brown estava ali a dançar a Macarena. A gente um dia vai filmá-lo.
Um dia desses nós temos que passar este programa para, sei lá, Instagram Live.
Exatamente,
talvez.
Este programa por agora está disponível para download em www.voaportugues.com.
E este é o Top 10 Americano da Voz da América.
Com Ana Guedes.
Mayra de La Salette
e o Dan Brown, que está do outro lado. Na semana passada, este cantor reentrou nas 10 mais para a 9ª posição e esta semana a sua música desceu para 10º. É Perfect, de Ed Sheeran. To carry love, to carry children of our own.
Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português e Never Be The Same, de Camila Cabello. Tinha a 8ª posição, mas esta semana também caiu.
A cubana americana está em 9º lugar. The wheel is the bullet lane. Now I'm seeing red, now I'm thinking straight. Blurring all the lines, you intoxicate.
Oitavo lugar é um rap que parecia não ter nada de especial, mas já toca nas 10 mais aí há umas 14 semanas.
É uma colaboração entre o rapper de Memphis, Block Boy, e o rapper do Canadá, Drake. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, that didn't like we tied. I've been gone since late July, that didn't like I died. They won't be expecting when Capo go to slide, cause I told them that we put that behind us, but I lied. Block Boy e Drake, segue-nos no Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, basta escrever Voa Português.
Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas na Voz da América. No Tears Left to Cry, de Ariana Grande, ocupa o 7º lugar. No tears left to cry. So I'm picking it up, I'm loving, I'm picking it up. I'm picking it up, yeah. I'm loving, I'm living, I'm picking it up, I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran up, but boy, I like it, I like it, I like it.
No Tears Left to Cry. E agora o 6º ainda é da música The Middle com Zed, Maren Morris e Gray. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little.
Faz como o Glauber Pérez e envia a música que gostarias de ouvir.
E esta semana em 5º lugar, quem é que nós temos?
Continua Bebe Rexha com a sua música Meant to Be. So come on, ride with me, ride. Maybe we will, maybe we won't.
Então envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, o endereço é www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, basta escrever Voa Português, tudo junto.
Há 12 semanas, nas 10 mais ouvidas na América, a quarta posição é da música de quem?
Post Malone, Psycho. I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, a walkthrough, man, we had it lit. Ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sent in the rent. And I'm like, whoa, man, my neck so damn cold. Diamonds when my teeth are sore. I got homies, let it go. My money, they will never fall. She said, it, I have some to hold.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos e toca também uma música que tu pedires.
Em terceiro lugar, Ana, continua Drake. God's Plan está há 17 semanas no top. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish.
A lot of bad things, mas não para Drake, que está em segundo lugar com outra música.
Nice for What entrou para o Top 10 americano diretamente para o primeiro lugar, Ana, não sei se se lembra. Até ser destronada por Childish Gambino.
Que nós já vamos ouvir. Por agora, Drake, Nice for What. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah.
Childish Gambino, Ana, é o nome artístico de Donald Glover. Fora do palco musical, ele é ator, produtor, argumentista e vencedor de prémios.
Donald Glover alcançou, enquanto pensas, o auge da popularidade com o videoclipe do single This Is America, lançado no início de maio.
Pois é, e o outro é o Donald, o Pato Donald da Disney.
Pronto, comentando incessantemente nas redes sociais o vídeo de tom muito político, no qual o artista denuncia a violência, o racismo e os abusos policiais, conseguiu quase 165 milhões de visualizações em apenas 2 semanas e a canção está no top de vendas dos Estados Unidos.
Mas para se proteger ao máximo da febre que envolve This Is America, Glover conta à AFP que prefere não utilizar a internet por algum tempo. E nós?
Despedimos do Top Americano da Voz da América desta semana com a música de Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino.
Tanto This Is America. Nós voltamos para a semana. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes.
Todo lado DJ
Bravo!
Horas e 24 minutos depois do Top 10 americano. Vamos agora ao resumo das notícias. Delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte iniciaram hoje uma série de reuniões em Pyongyang com vista à semana entre Donald Trump e Kim Jong-un, inicialmente prevista para 12 de junho em Singapura, mas cancelada na semana passada por Trump. A delegação americana, encabeçada pelo embaixador nas Filipinas, Sung Kim, e segundo informações não confirmadas, as reuniões devem terminar amanhã. Depois da imprensa americana ter revelado no domingo que três emissários do governo americano estavam em Pyongyang, Donald Trump confirmou a notícia através do Twitter e disse que a Coreia do Norte sairá a ganhar com o encontro. O maliano residente na França, Mamadou Gassama, que salvou uma criança de 4 anos pendurada numa janela num quarto andar, foi recebido hoje pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lhe ofereceu a nacionalidade francesa. Apelidado de herói, Gassama foi também agraciado por Macron com a medalha pela sua coragem e vai trabalhar para os bombeiros franceses. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, poderá ser detido se, no novo prazo de 15 dias, não se apresentar à Comissão Parlamentar de Indústria e Extrativa, que investiga o seu envolvimento num caso de corrupção no setor de diamantes. Mugabe faltou hoje pela segunda vez à audiência da Comissão Parlamentar que investiga o caso de desaparecimento de 15 mil milhões de dólares de receitas de diamante durante a sua governação.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na última segunda-feira de cada mês de maio, os americanos honram aqueles que caíram em defesa do país e dos seus ideais. É um dia solene em que os americanos se reúnem para lembrar aqueles que fizeram o sacrifício supremo pelo povo e que merecem esta homenagem. A ocasião, originalmente chamado Dia de Decoração, começou em Illinois em maio de 1868, quando o general John A. Logan, do então Grande Exército da República, uma organização local de veteranos de guerra, proclamou o dia como sendo um período para a nação decorar as sepulturas dos heróis com flores. O propósito da lembrança, disse ele, era valorizar ternamente a memória dos heróis mortos, que fizeram dos seus peitos uma barricada entre o nosso país e os seus inimigos. A prática se espalhou pelo país e, em 1966, o nome mudou para Memorial Day, ou Dia da Lembrança, Dia da Recordação, e, ao mesmo tempo, tornou-se num feriado federal. E assim, em todos os dias do Memorial Day, pequenas bandeiras e buquês de flores coloridas são colocados em lápides e placas comemorativas em cemitérios de todo o país, decorando as sepulturas de heróis. Cada uma dessas decorações representa um membro das Forças Armadas que morreu a defender o país e o que ele representa. Todos morreram em defesa do modo de vida e dos valores em que acreditavam, e a honra que eles conquistaram pelo sacrifício permanece para sempre. Costuma-se dizer que, enquanto somos lembrados, estamos vivos. Assim, no Dia da Lembrança ou Dia da Recordação, reconhecemos os valentes esforços das centenas de milhares de homens e mulheres que colocaram o país e o que ele representa antes dos seus próprios interesses. Eles permanecem conosco em espírito e em cada Memorial Day honramos e dignificamos a vida deles. Cada ano, uma nação agradecida lembra os seus heróis e reconhece que as vidas e sangue perdidos em defesa das suas liberdades não foram em vão. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de 28 de maio de 2018, da Voz da América em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Wagner Roberto na técnica e eu, mais Miguel, ao microfone. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.